inclusive às vezes com uma organização partidária. E Vossa Excelência consegue manter os seus compromissos com a ética e com a política. Vossa Excelência, senador Cristóvão, mudou de partido. Vossa Excelência, que era um daqueles que dentro do PT levava o mundo a acreditar que aquela gente organizada do Dom Evaristo, que tinha caminhado daquela caminhada e que vinham para um mundo novo, olhando para Vossa Excelência, olhando para o Frei Beto e tantos outros, não havia dúvida nenhuma de que era um mundo novo. Eu sofri muito com a saída de Vossa Excelência do PT. Eu sofri muito com a saída de Frei Beto. E não vamos citar aqui tantas e tantas pessoas que deviam estar lá e não estão. Mas Vossa Excelência saiu para ficar com o seu princípio da ética, da dignidade dentro da política. Eu garanto que é um grande número de brasileiros para que se acabe com a corrupção e se mantenha essa lítia da ética e da dignidade. É bom esclarecer que as pessoas decentes são das mais diferentes orientações religiosas, das mais diferentes agremiações partidárias e da mais diferente profissão. Não dá para dizer que advogado é mais ou é menos, que católico é mais ou menos do que cristão. Não dá para dizer que o partido A é mais ou menos que o partido B. A divisão partidária no Brasil é tão anárquica, é tão sem conteúdo, é tão sem profundidade, que se nós quiséssemos reunir o chamado ético e ir para um lugar ou para outro lugar, escolher o lugar, este é, não dá para dizer. Porque todos têm o ótimo e todos têm o péssimo. Mas em todos tem uma grande maioria de dignos, de éticos e de moralistas. Por isso é interessante dizer: a decência não é monopólio de um grupo político, como apregoam alguns. E agora, quando se antecipa uma eleição presidencial, fora de hora, chega a ser ridículo quando a gente vê os debates do candidato A com o candidato B, do partido A com o partido B, quem é o dono da ética ou quem é o dono da dignidade. Até porque, com todo respeito, para mim, eu não vejo nada tão parecido com o PSDB do Fernando Henrique na presidência com o PT do Lula na presidência. Sinceramente, eu não vejo diferenças, eu não vejo interrogações, eu não vejo coisa nenhuma. Que, para mim, é a mesma linha, é o mesmo estilo e a mesma força. Eu tenho o maior respeito pelo Lula, pela Dilma, como tenho o maior respeito pelo Fernando Henrique e pelo Serra. Nas qualidades e nos equívocos dos governos que ambos praticaram. Eu não vejo nenhum lado, nenhum outro, pegar a bandeira e levantar: essa é minha, não é tua, PSDB. Ou o PT, ou o PSDB levantar a bandeira e dizer: essa bandeira é minha, não é tua, do PT. Porque fizeram a mesma coisa. Do mesmo jeito. Da mesma forma. inclusive no relacionamento com o Congresso Nacional. Inclusive naquilo que é a grande tese de, com 20, 30 partidos políticos, partidos sem ideia, sem conteúdo, sem nada, ter que conviver, ter que encontrar uma fórmula de andar, de marchar, de ir junto, essa forma seja o é dando que se recebe. Foi assim no governo de Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, e está indo para isso no governo da atual presidente. Meu amigo, me desculpe, pode ser até pecado o que eu vou dizer. Não foi assim no governo Itamar. Presidi, fui líder do governo Itamar durante 2 anos e não sei quantos meses nessa casa. No governo Itamar não existiu o é dando que se recebe. A lei talvez mais importante dos 35 anos que eu estou nessa casa, a lei mais positiva, mais concreta, foi a lei que criou o Plano Real. Foi corajosa, foi inteligente, foi competente. Diferente do plano cruzado, independente do cruzado novo, independente do senhor presidente Collor, o seu projeto, o Plano Real foi feito com medida, com cautela, foi feito nesta casa, não por medida provisória, foi debatido nesta casa. Os ministros vieram várias vezes e mudaram várias vezes para ser aprovado. Não teve um emprego, uma emenda, nada que um deputado ou senador tenha dito para votar, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Isso é importante salientar. O governo Itamar Franco, para ele a governabilidade não significava troca-troca. Convidou a ministra Erundina do PT, que para aceitar teve que sair do PT, porque o PT jogava contra o governo do Fernando Itamar, era contra o Real, não esperava que o Real desse certo, votou contra. Mas o governo foi heterogêneo, se ocupou de todos. Eu diria que os brasileiros éticos são aqueles que colocam os interesses nacionais acima dos seus sonhos individuais. Eu, Pedro Simão, sou um inexpressivo discípulo de Alberto Pasqualini, um dos mais destacados sociólogos políticos na história desse país, teórico do trabalhismo brasileiro. Pasqualini tinha a justiça social e a ética como metas principais de seu trabalho político. Sempre trabalhei nesta mesma linha. E pela firmeza dos princípios de Pasqualini, pela sua dignidade, pela sua retidão, ganhou para o Senado. Mas perdeu 2 vezes para o governo do Estado. Porque os acordos, os arreglos feitos, inclusive candidato pelo PTB, quando Getúlio era candidato a presidente da República, ele é governador. Desculpe, doutor Getúlio, mas o Getúlio apoiou mais o candidato do PSD, Jubim, do que o candidato do PTB, Pasqualini. Porque tinha medo do Pasqualini. Esse Pasqualini pode ser comunista, não sei o quê. Tinha medo das ideias sociais. tinham medo da dignidade, do caráter, da firmeza do Pasqualino. Lá adiante, quando ele foi candidato novamente a governador, o boicote foi total. O boicote foi total. E ele não ganhou. As suas ideias estão aí. Eu sou responsável por 4 volumes que a Biblioteca do Congresso, a gráfica do Senado, aprovou, votou, escreveu, publicou e distribuiu. Das ideias de um homem que ainda não são nacionais, queridos. Porque, infelizmente, poucos têm a coragem de debatê-las. Tem um nome, meu querido Cristóvão, que Vossa Excelência, não sei se já leu, mas devia ler mais. Eu vou lhe dar cópia de tudo, para Vossa Excelência ver o impressionante na personalidade do Pasqualino. Em 1937, com a intervenção, ele foi parar na Secretaria da Justiça do Rio Grande do Sul. E lá ele bateu na mesa: aqui não tem censura. E o governador dizia: como é que é, como é não? Pode publicar o que publica, porque não admite censura. Por isso não cresceu. Aqui defendeu com profundidade o BNDE, o Banco do Brasil, a Petrobras, as grandes ideias sociais. Mas na política não teve vez. Brizola, Jango, outras pessoas com a malícia e com o jeitinho brasileiro passaram adiante um homem com ética, com seriedade, que dizia as coisas que eram e como deviam ser, não aquilo que precisava dizer para ganhar o voto. Embora o número de bons políticos seja maior do que se imagina, o povo brasileiro tem uma má impressão dos que exercem a vida pública. E cá entre nós, o povo brasileiro tem razão. A verdade é que nos últimos anos assistimos uma quase interminável série de escândalos no meio político. E, lamentavelmente, muito desses escândalos referem à malversação do dinheiro público. É forte a sensação de que em nosso país reina impunidade total para os que cometem crimes contra a administração política, contra a administração pública, especialmente aqueles que ocupam os cargos mais elevados. Frequentemente, a população brasileira se sente abandonada, impotente, desiludida diante das denúncias da imprensa. É por isso que eu digo e repito na tribuna do Senado: o povo brasileiro deve vigiar de perto os homens públicos brasileiros. O povo deve cobrar dos políticos que lutem para pôr fim às mazelas sociais, que nos infelicitam e envergonham. O povo deve exigir dos seus representantes que se mantenham longe das más práticas políticas, a troca de favores, as negociações escusas, a corrupção, o compadrio, o clientelismo. Em suma, o cidadão brasileiro deve pedir aos seus homens públicos que sejam éticos. Eu sempre achei, na minha talvez ingenuidade, que seria importante unir a atuação política ao pensamento cristão. Em outras palavras, levar adiante uma atuação política levando em conta os valores do Evangelho. Quando analisamos em conjunto esse sistema, política, ética e cristianismo, chegamos ao cerne desse nosso tempo, de tantas e tão profundas dificuldades para o ser humano. São muitos grandes problemas universais que nos angustiam. Eu destaco, por exemplo, o aparente declínio da religiosidade, paralelamente ao avanço do egoísmo, do ateísmo e do consumismo. Ressalto ainda a fome, a miséria e a falta de perspectiva de ascensão social para uma vasta fatia da espécie humana. Vivemos hoje num mundo assolado pelo materialismo vulgar, pela pobreza espiritual, pelo individualismo e pela indiferença aos mais pobres, pelo consumismo desenfreado e pela ganância. A situação é dramática, mas eu acho que os políticos cristãos devem trabalhar para mudar esse quadro. Os políticos devem atuar com os olhos voltados para a caridade e para a solidariedade. O acúmulo de 2000 anos de história desenvolveu nos cristãos um olhar mais aguçado para perceber as contradições do mundo. O cristianismo produziu nesses 20 séculos um verdadeiro manancial de ensinamentos em defesa da dignidade da pessoa humana. Vivemos hoje uma vida muito movimentada. O mundo exige de nós que nos mantenhamos em agitação o tempo todo. Nunca estamos sós. Há sempre um computador, uma televisão, um rádio, um aparelho de som por perto. Seja em nossa casa, seja no ambiente de trabalho, não temos mais o silêncio necessário ao recolhimento reflexivo, ao recolhimento que dá fruto. Essa reflexão espiritual deverá resultar, é claro, numa prática mais intensa, numa dedicação maior ao trabalho pelos nossos irmãos mais necessitados. Proponho agora refletirmos sobre os valores como caridade e solidariedade. Nós cristãos somos movidos pelo amor ao próximo. Nós cristãos vivemos para partilhar e compartilhar nossas experiências, nossos conhecimentos e nossos bens. Pode-se dizer, portanto, que o cristão é levado desde o início de sua formação a buscar o bem comum. Queremos buscar uma vida melhor. Sim, mas que seja uma vida melhor para todos. Os cristãos têm que ser cidadãos participantes, interessados em que a vida seja melhor ou menos sofrida para todos os que o cercam, na nossa cidade, no nosso universo. Os cristãos devem ser solidários. O que é a solidariedade? Nada mais do que é o princípio da partilha. O ser solidário é justamente o contrário do ser indiferente. Ele se preocupa pelos que sofrem. E mais do que isso, trabalha para que eles sejam amenizados os males. A solidariedade e a caridade são os traços diferenciados do cristão. Apresentei uma proposta aceita pela mesa do Senado levar uma representação na jornada da juventude. E não sei, o presidente Renan e a sua assessoria da mesa estão tomando providências, se possível, ter alguns minutos com o Papa no Rio de Janeiro. É que eu sou um homem que se emocionou com o nosso Papa. Eu vinha angustiado, na expectativa do que iria acontecer naquilo que a gente sabia que estava a caminho, na sucessão do Papa Bento XVI. Acho que Sua Reverendíssima teve